Então vamos terminar então, vamos ver mais um pouco sobre a Mishnah. Mishnah 14 do Himen. Nós encontramos que o Himen era uma pessoa também muito ligada à educação. Ele era um grande professor. Não é à toa, até vimos, vocês lembram, quando nós fizemos a introdução falando sobre o Himen já um bom tempo atrás. O Himen tinha 80 alunos, como conta a Gemará em Masechet Sukkah, e a Gemará ainda elogia ele dizendo que o menor de todos os alunos que ele tinha era Rabbi Yochanan ben Zakkai, que sabia apenas, e a Gemará lá traz um monte de coisas que o menor aluno dele sabia. E o maior aluno dele era Yonatan ben Uziel, que quando estudava a Torá, se passava alguma ave em cima dele, se queimava de tão caloroso que era o estudo dele, que ficava até um fogo em volta dele. Então o Rimeiro era muito ligado a essa questão de ensino. E é isso também que ele está querendo transmitir na nossa Mishnah, uma dica falando sobre o ensino. Ou seja, em Enami Li Mili, se não for eu, se não for por mim, quem vai ser? Ou seja, quando o sujeito professor quer ensinar os seus alunos, ele não pode se basear em um intermediário que vai passar as informações que ele está querendo passar. E ele quer que os alunos entendam, ele mesmo precisa, como se diz no bom português, colocar a mão na massa. Ele precisa ir lá e explicar para os alunos. E ele precisa tentar transmitir o que ele quer transmitir. Assim nós encontramos até com o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não se baseou no estudo que ele ensinou para o Aharon ensinar ao povo, não se baseou no estudo que ele ensinou os sobrinhos dele que iriam ensinar ao povo, e nem os 70 anciões que ele ensinou que iriam ensinar ao povo, mas ele mesmo foi a primeira vez transmitir a Torá para o resto do povo. E depois, apenas esses que nós mencionamos, fazia uma repetição para o povo. Mas a primeira aula era dada por Moshe Rabbeinu. Ele ensinava primeiro para poder transmitir detalhes do que ele quer transmitir para o povo. E depois a Mishnah continua dizendo, se anilatmi, mani. E ele fica sozinho, se eu fico sozinho, então o que vai ser? Porque o professor não pode falar, eu vou ficar sozinho no meu canto. Não, mani, para que serve um professor que vai ficar no canto dele? Ele não pode ficar no canto. Ele tem que se dedicar para ensinar os alunos. E mais ainda, de não achar, e se não for agora, em matar, e quando vai ser? Ou seja, se não for agora, quando os alunos são jovens, o professor vai se dedicar para ensiná-los, em matar, e quando é que vai ser? Quando eles ficarem mais velhos, vai ser mais difícil das palavras da Torá entrarem na cabeça deles. Inclusive, até o próprio Birkavó, bem mais para frente, traz isso. Uma pessoa que estuda a Torá, quando ele é jovem, mais jovem, é como uma pessoa que escreve numa folha branca, limpa, nova. E uma pessoa que estuda a Torá, quando ele tem mais idade, é como uma pessoa que está estudando, está escrevendo em cima de um papel já todo apagado, sem liquid paper. Então, por isso, quanto mais cedo a pessoa senta para estudar, melhor. Não quero dizer que uma pessoa que já tem 40 anos, já não estudei agora, então não adianta mais. Não, quando ele tiver 50 vai ser pior, melhor estudar agora. Então quanto mais cedo a pessoa estuda, melhor. Lógico, quando a pessoa é bem jovem, muitas vezes melhor. Até a Gemara traz uma certa que Shabbat. A Gemara que fala sobre Hanukkah, a Gemara traz uma pergunta lá que fizeram e uma lei que foi dita e não lembro agora quem que era na Gemara, não quis aceitar. Falou, não aceito, vocês me falaram em nome de fulano, não aceito. Depois de um tempo vieram e trouxeram para ele em nome de um outro grande rabino. Ele falou, opa, aceito. E pena que não aceitei no passado. Pergunta a Gemara, qual a diferença? Aceitou antes, aceitou agora. Importante que você aprendeu uma lei. Então ele disse que se eu tivesse aprendido essa lei mais cedo, seria melhor. Girsa de Yankuta. A pessoa quando estuda menor, ele capta melhor, assimila melhor aquela ideia. É isso que o Renan também está querendo dizer aqui. E nós, sabe, se não for agora, quando a pessoa pode estudar mais cedo, em matar, quando vai ser, quando mais tarde, é pior para a pessoa, é mais difícil dele assimilar as ideias que ele estuda. Tem uma parábola interessante do Hafez Haim que ele traz sobre essa Mishnah também. Ele diz o seguinte: uma vez um sujeito quis enrolar um dos oficiais do rei. E ele veio e trouxe 100 documentos falsificados e deu para o oficial. E o oficial, em troca desses documentos, desses 100 documentos, deu apenas um documento para ele. O sujeito, esse enganador, falou: mas espera aí, oficial, eu te dei 100 documentos, você está me dando só um em troca desses 100? Falou então o oficial: tolo, você quer comparar os documentos que você me deu com os que eu te dei? O meu é verídico, os seus são todos falsos. Então falou o enganador: e qual a diferença? O importante é papel, é tudo igual, papel. Faz diferença se é escrito nele, se é falsificado, se não é. Então de novo falou o oficial para ele: você é tolo? Se você levar um documento meu até o rei, até os tesouros do rei, vai entrar lá, dá o documento, vai receber um dinheiro, uma certa quantia em troca desse documento que ele vale. Mas os seus documentos, se eu levar até a tesouraria, eles vão imediatamente perceber que são documentos falsos. E não só que não vão me dar absolutamente nada em troca, ainda por cima, eu vou ter que pagar minha fiança para poder ser liberado, ainda vou ser preso por causa disso. Eles não valem absolutamente nada. Diz o Hafez Haim, da mesma forma, as mitzvot de Hashem também são assim. Quando o povo de Israel faz as mitzvot, e faz porque Deus ordenou essas mitzvot, Deus ordenou nós fazermos elas, então, nesse momento, essas mitzvot são assinadas e carimbadas por Deus, conforme dizem nossos sábios no Midrash. Quando uma pessoa faz uma mitzvah, Eliyahu Anavi e Messias escrevem essa mitzvah que a pessoa fez, e Deus vem e assina embaixo. Então, quando a pessoa, depois dos 120 anos, com muita saúde, chega lá em cima, traz os documentos que são assinados por Deus, com certeza ele vai receber uma fortuna em troca dessa mitzvah que a pessoa fez nesse mundo. Conforme diz até o próprio Porque a Voz Mais Pra Frente, que mais vale um momento de nascer, um momento de agradável lá em cima, no mundo vindouro, do que toda a vida nesse mundo. São fortunas que a pessoa ganha lá em cima. Mas uma pessoa que era chá, só que é perversa, com certeza, as poucas mitzvot que essa pessoa já faz, ela não faz por Deus, ela faz por próprio interesse. E essas mitzvot, então, não têm valor. E, pelo contrário, elas acabam despertando uma raiva do rei quando ele olha para aquilo lá e vê aquele documento falsificado. É isso que disse aqui o Hillel. Hillel fala em Ein Ani Li. Sabem o que vem a ser o nome Ani? Ani é um dos nomes de Deus. Tinha Gemara traz uma sofra de Sukkah, lá se traz lá, que existe um nome de Deus que é chamado Shem Ayin Beit, nome de 72. O que é nome de 72? O nome de 72, na verdade, são 72 combinações de três letras. São 72 combinações de três letras. Esse é um enorme nome de Deus, quer dizer, é uma tabela, na verdade. São cada nome separado, são 72 nomes. E lá o Rashi traz como se faz esses nomes. Como é que se sabe quais são esses nomes? São três versículos interessados de Shalá. Você pega a primeira letra e a última letra, vai fazendo uma jogada com isso, você consegue os 72. Um deles, é justo o que o Rashi lá traz, o exemplo, é Ani. Aleph Nunyud é um dos nomes de Hashem. Então, isso que o Hillel fala, em Ani Li, se o Ani não está comigo, Ou seja, quando eu faço uma mitzvah, Deus não está na mitzvah, eu não faço por Deus. Então Deus não está na mitzvah, Deus não está assinando a mitzvah, como nós vimos do Midrash. Então, Mili, quem é que vai fazer bem para mim? Ou seja, qual é o anjo que vai me fazer algo de bem? Eu vou levar um documento falsificado, um documento que não tem assinatura de Deus, quem vai me dar algo em troca disso? Então, se não tem um anim, se não tem o nome de Deus na mitzvah, Mili, quem vai me dar algo em troca por isso? O se a mim é assim, e se eu olho só para mim, é assim, eu olho para mim próprio, mami, o que já vale. Ou seja, se eu não for considerar também, no momento que eu estiver perante Deus, eu não pedir para Deus em troca, lembrando também dos méritos dos nossos antepassados, mami, quem já sou eu? Eu sou alguma coisa? Poucas mitzvot que eu já fiz, será que eu mereço já alguma coisa em troca de Deus? Já tem os dois lados. Em primeiro lugar, a pessoa precisa fazer as mitzvot, precisa colocar o ani, o nome de Deus, dentro da mitzvah. Como é que se faz isso? Fazendo a mitzvah em nome de Deus, não por próprios interesses. Eu quero fazer isso porque eu gosto disso. Não, é errado. A pessoa não faz uma mitzvah porque ele gosta de fazer a mitzvah, ele faz a mitzvah porque Deus ordenou ele fazer. Ah, eu gosto de servir Deus. Isso é óbvio, tudo bem. Todo mundo deve gostar de servir a Deus. Mas no momento que a pessoa faz a mitzvah, está fazendo porque é a vontade de Hashem. Quando a pessoa faz a vontade de Hashem, então tem o Ani, o nome de Deus. Deus assina embaixo dessa mitzvah. Essa é uma mitzvah que é valiosa e a pessoa vai ter algo em troca dela. Mas o Shamila Ani tem um segundo passo. Então ele vai dizer, eu tenho mitzvot. Sabe quanto valem minhas mitzvot? Não pode ficar se vangloriando das mitzvot que a pessoa faz. Pelo contrário, deve lembrar que os grandes mitzvot que eu já fiz, o que elas já valem perante Deus? Eu tenho que fazer muito mais, tenho que continuar fazendo muito mais. Como a própria Mishnah do Hillel termina dizendo, e vem lá, sabe matar, se não for agora, quando vai ser? Ou seja, preciso me esforçar, não posso parar no tempo. Mas também a pessoa deve lembrar, então, e que se anilha assim, eu particularmente não tenho grandes coisas. Se eu quero alguma coisa, eu vou ter que levar também e lembrar os méritos dos meus antepassados junto comigo. Isso é o que se anilha assim, mami, se eu for sozinho, quem já sou eu se não tiver os méritos dos meus antepassados?